ouvintes, eu sou Jefferson Pinheiro e este é o podcast A Cidade é Sua Casa, que tem como proposta investigar, refletir, debater sobre os espaços públicos de Santa Maria, em especial espaços ao ar livre, né, os espaços verdes, como praças, parques. E também são muito importantes as ruas, que são o maior espaço público que temos no meio urbano. Queremos abrir um espaço de diálogo com a população, com as pessoas que estudam e trabalham com a temática e também com o poder público. A Cidade é Sua Casa tem produção do Coletivo Catarse e Ponto de Cultura Vento Livre em parceria com a Rádio Armazém. Bem, no dia de estreia do nosso podcast, que foi dia 5 de março, nesse mesmo dia, a Câmara de Vereadores de Santa Maria instaurou uma comissão especial para fiscalização das praças públicas no município. É uma proposta do vereador Rudes Rodrigues, né, que acabou assumindo a presidência dessa comissão especial. E eu gostaria de colocar para vocês um pequeno trecho da fala dele e também da vereadora Helen Cabral.
O motivo pelo qual fiz essa proposição foi o fato de estar frequentemente nos bairros da nossa cidade e ser chamado quase que diariamente pela nossa comunidade, que clama por melhorias nos espaços públicos de lazer, que são nossas praças, e que na sua maioria se encontram em péssimo estado de uso, com brinquedos quebrados, com mato alto, sem iluminação pública, sem condições nenhuma para que a comunidade daquele bairro possa, em seu dia de descanso, se utilizar-se de espaço para seu lazer.
A Comissão Especial para a Fiscalização das Praças Públicas foi aprovada por unanimidade pelas vereadoras e vereadores. Aqui um trecho do que falou Helen Cabral.
E eu convido os vereadores e vereadores e a comunidade que está nos assistindo que passem agora na frente da Praça Eduardo Trevisan, na frente do Maneco. De 20 e poucos bancos, tinha 3. As lixeiras eram latas de lixo, latas de tinta, amarradas com arame em árvores. Um poste de iluminação, que foi os moradores que compraram, a iluminação não existe há muito tempo ali. A praça está completamente intransitável, inclusive na sua calçada. Todas as praças da nossa cidade na periferia é uma vergonha. No centro da cidade é uma vergonha. Uma praça, vereador Rudes, é uma referência das pessoas. Uma praça, ela tem várias funções. O que, que eu digo para os jovens ali dos estudantes do Maneco, que no seu intervalo vão até a praça e ficam em pé numa praça destruída? Qual é o recado que a gestão passa para essa juventude? Que espaço público é tudo quebrado, que espaço público tem que ser atirado, que espaço público não precisa ter banco para sentar, não, lixeira furada, amarrada com arame em árvore, não tem iluminação, porque a praça é uma referência para uma comunidade, é uma referência para as crianças, é uma referência social para a juventude, é uma referência histórica de uma cidade. Ela é educativa, ela tem que ser ecológica, ela tem que passar recados ecológicos. Os jovens do Maneco, eles têm que sair naquela praça e enxergar uma praça arborizada, uma praça com sombra, uma praça bonita, um lugar agradável de convivência, e não aquilo destruído que está lá.
Embora o nosso programa de hoje não tenha como foco a precariedade das praças de Santa Maria, achamos importante trazer a notícia da instalação dessa comissão especial para fiscalizar as praças, porque ela diz muito sobre o atual momento dos espaços públicos na cidade. Precisávamos fazer esse relato antes de passarmos a palavra para o nosso convidado do programa de hoje, o professor Francisco Queiroz, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFN. Escutamos a entrevista que o professor concedeu ao podcast Pode Criar, do Distrito Criativo. E desde então, era uma convicção ouvirmos ele também por aqui. Professor, se apresenta para a gente.
Sou arquiteto urbanista, professor aqui da UFN. Tenho uma formação de especialização e mestrado aqui pela UFSM. Ainda na engenharia civil, mas trabalhando com patrimônio, especialização também em patrimônio. E agora estou fazendo doutorado na UNISC. Professor aqui do curso desde 2005.
Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar dessa nossa conversa, né, desse nosso diálogo sobre os espaços públicos de Santa Maria. Quero começar te perguntando, né, do ponto de vista do urbanismo, qual é a importância das praças e dos parques públicos para o conjunto da cidade e para as pessoas, né, para a população de um modo em especial?
Em primeiro lugar, eu penso que a gente tem que tentar perceber o nosso momento histórico para tentar compreender a importância dos espaços verdes, né? Porque, em primeiro lugar, nunca se teve tamanha urbanização. Nunca tantas pessoas viveram nas cidades quanto hoje, né? Esse é um movimento que ele vem crescendo, né? O campo tem cada vez menos gente. Então, quer dizer que tem cada vez mais gente na cidade. Se a gente for pensar que há um tempo atrás nós tínhamos lá 30, 40% da população vivendo no campo, e hoje a gente não tem mais isso, a gente chega numa conta de que tem muita gente vivendo nos centros urbanos, portanto elas têm que ter condições adequadas de não só de morar, né, e de trabalhar, mas também de ter lazer dentro da cidade. Para mim a resposta é essa. A gente vai ver que vários pensamentos hoje, na verdade, eles versam sobre isso, sobre se ter qualidade de vida dentro da cidade, para que a pessoa não precise sair de dentro do núcleo urbano para conseguir descansar, para conseguir ter uma atividade física ou para ter uma atividade de lazer com a sua família. Então, na minha visão, na verdade, é uma conta que, na verdade, não está resolvida, né? Ela tá acontecendo, mas me parece que é necessário que a gente perceba cada vez mais que esse é um ponto que é necessário, porque senão a gente não vai ter equilíbrio na cidade, as pessoas não vão conseguir ter qualidade na cidade.
Se poderia pensar também na contribuição desses espaços para um equilíbrio ambiental, né? Mesmo do contato com a natureza, de ter contato com a natureza dentro da cidade, né? Desses espaços contribuírem para uma qualidade do ar, por exemplo.
Acho que vale a pena a gente recorrer a outros modelos, né? Mesmo se a gente for pensar um caso que talvez seja emblemático, né, de supercidades, né, de grandes centros, muitos deles na verdade têm respiros, né, espaços que se consegue ter um pouco de qualidade. E essa qualidade ela é perceptível, né? Se tem estudos que mostram isso, né, que na verdade tu consegue melhorar a qualidade de vida quando tens, por exemplo, parques, quando tu tens praças, quando tu tens vias arborizadas. Por quê? Porque tu consegue ter, é um fenômeno que é bem conhecido, que são as ilhas de calor, né? As ilhas de calor são tradicionais dentro das cidades, né? Então, se tu tens uma média de temperatura, quando tu chega dentro da cidade, tu vai ter lá 2, 3, 4 graus a mais, porque, na verdade, a impermeabilização e os materiais que são usados, na verdade, eles retêm o calor, né? Então, na verdade, não se chega a baixar a temperatura de noite, a cidade já começa o dia com uma temperatura mais alta que o entorno dela. E acaba segurando mais esse calor, e é claro que daí a gente tem uma temperatura mais alta e maior desconforto, né? Então, na verdade, é um ciclo meio difícil de resolver. Mas sim, acho que a gente tem que pensar um pouquinho por esse lado da arborização, dos meios que, na verdade, qualifiquem e que permitam não só a qualidade de vida daí para as pessoas, mas também para a pequena fauna que tem em volta da cidade, né? A gente tem um pouco mais de vegetação que dê um pouco mais de tranquilidade para as pessoas, né? Ou seja, que tenha esse respiro, como a gente tinha falado antes, e que permita, enfim, se viver um pouco melhor.
E como tu avalia a oferta e a qualidade dos espaços públicos verdes de Santa Maria?
Eu acho que eles são bastante limitados. Claro, esse é o meu ponto de vista, né? Eu tenho uma visão que é limitada nesse sentido. Quando a gente estuda, trabalha com urbano, a gente costuma olhar esses espaços de lazer, espaços verdes, enfim, conforme a escala que eles têm, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, uma praça, ela pode atender o público da cidade inteira, mas ela atende principalmente o público que está no entorno dela. Parques pequenos, né, ou parques de vizinhança, eles vão atender o bairro, né? E a gente tem, claro, daí, se tu tiveres um espaço maior, de uma escala maior, ele vai atender talvez a população da cidade inteira. Então, O que me parece, assim, é que a gente nos faltam espaços, e os espaços que existem, eles poderia se contar nos dedos quais são, né? E eles são super limitados, né? Porque eles não conseguem oferecer, então, eles não conseguem dar resposta para toda a população. Esse é um dos pontos, né? E daí me parece que isso acaba exigindo com que as pessoas busquem saídas de outras formas. As pessoas dão um jeito, né? Então, o que a gente percebe, né? que eu percebo assim, em relação a isso? Que a gente tem, por exemplo, clubes privados dentro da cidade, em volta da cidade, que acabam suprindo papéis que, na verdade, não precisariam ser, não precisaria ter um espaço privado para isso, poderia ter um espaço público que rendesse essa demanda. Né? Então, isso acontece também.
E aí eu lhe pergunto, né? Como o senhor vê a democratização do acesso aos espaços públicos, né? Ao verde na cidade, né? À natureza na cidade.
É claro que me parece que está funcionando bem para o privado, porque na verdade existe uma carência, né? Então, se tivesse espaços com qualidade bons, talvez não se tivesse tanta gente buscando os privados. E daí a gente tem que pensar que, por outro lado, né? Por mais que se tenha uma população considerável aqui na cidade que tem acesso a esses equipamentos que são privados, a grande maioria não tem. Então, na verdade, me parece que é um processo que, claro, ele vem para trazer uma resposta, né, para um problema, mas assim, se a gente pensar que, na verdade, estão resolvendo o problema de um espaço público, na verdade, a gente está indo por um lado que não tem saída, né? É quebrar completamente a noção que se tem de espaço público, no meu ver, pelo menos. Então, acho que pode ser uma resposta, mas é uma resposta falha. Eu faço uma comparação muito clara, por exemplo, com as questões de shopping centers, por exemplo. Imaginar que fazer lazer aí em shopping center, na verdade, quando tem um par de segurança na porta do shopping center que ele limita o acesso pleno das pessoas, na verdade, também é falho, né? Também não traz a resposta que se tem que ter. Né? Voltando ao início do questionamento lá, né? Acho que a gente tem poucos espaços, acho que esses espaços eles são super limitados, né? E talvez adiantando um pouco a tua pauta lá, se a gente for pensar no espaço, por exemplo, da Universidade Federal, né? Que talvez seja o único parque de cidade que a gente tem, de escala de cidade, né? Porque um espaço amplo, grande e tal. Se a gente for pensar lá na época da pandemia, ele estava fechado. É só ver a diferença, por exemplo, de tratamento que se tinha lá na Inglaterra, por exemplo, que as das poucas coisas que funcionavam na Inglaterra na época da pandemia eram os parques, para as pessoas poderem sair de casa e dar uma respirada e descansar um pouco. Né? E aqui estavam fechados. Não tem que avaliar o porquê que estava fechado ou não estava, mas quando é um espaço que, na verdade, tem uma gestão dessas, na verdade, pode acontecer das pessoas fecharem. Né? E, tirando isso, a gente tem o quê? A gente tem o Parque Itaimbé, que também ele é muito exíguo, né? Muito limitado, não se atravessa uma cidade para se acessar o Parque Itaimbé, porque ele tem esse caráter de parque de vizinhança, praticamente, né? Um de parque de bairro e não um parque de cidade. Eu acho que o Parque dos Morros, que na verdade eu vejo que é uma ideia super interessante, ele não está aberto ainda, né? Ele é um espaço que está limitado o acesso. Acho que para por aí, né? Tem uma iniciativa que eu acho que pode dar um resultado bem interessante também, que é um espaço que imagino que seja, que vá ser público, que é o Parque da Barragem, né? Esse também, até onde eu sei, se teve alguma liberação de recurso pelo governo do estado, se eu não me engano, que vai ser na barragem do DNOS ali, né? E que eu acho que tem um potencial enorme, né? Não sei se tu já foste lá, mas o espelho d'água é lindíssimo, tem o pessoal da Sena, se eu não me engano, que trabalha lá com canoagem e tal, mas o potencial daquele local é enorme, né? Então, acho que aquilo ali vai ser um espaço interessante também de borda, né? Na borda da cidade, mas que acho que tem um potencial super legal. Mas também ainda não existe enquanto acesso, né?
Na cidade tem alguns outros espaços que são privados, mas que se abriu para o público, que são espaços verdes, né? O Parque da Cassisme, que é citado por muitas pessoas, é um espaço bom para correr, para caminhar, né? Mas é um espaço privado e também tem as suas limitações. Não tem um banheiro público. Por exemplo, se tu vai lá tomar, quer passar uma manhã tomando mate lá, tu não consegue porque não tem um banheiro, né? Mas é interessante que se tenha, que uma iniciativa privada abra um espaço público numa cidade que tem carências como Santa Maria. Temos o, eu vou chamar de bosque da Basílica da Medianeira, né? Então, não tem muitos recursos como um parque, né? Mas também está aberto, né? Mas são espaços que são privados. Vejo que tem outras áreas assim com natureza. Lhe pergunto, né? Para uma cidade que não tem, nesse momento, espaços públicos, né? De lazer ao ar livre, né? Com natureza, se a gente poderia estimular que outras áreas que tenham potencial assim para uma área de lazer, uma área de contato com a natureza, abrissem também as suas portas.
Eu acho que seria ótimo, né? Claro. Eu vejo assim que os espaços, quando eles são semipúblicos, né? Talvez seja um termo que dê para a gente discutir, né? Que se abrem, eu acho que eles contribuem e eles conseguem, por isso mesmo, sanar certas deficiências. Eu acho que esses dias eu conversava com uns colegas, eu lembro quanto o espaço lá da Cacisme não era acessível. E quando a Cacisme assume lá o local e resolve transformar numa área pública, né, ou semi-pública, se tu fores lá, tu vê quanto a gente usa. No momento que tu enxerga quanto a gente usa, tu vê que na verdade tem demanda reprimida, né? Eu penso dessa forma. Da mesma forma, se tu fores ali no, na, na Basílica da Medianeira e fores caminhar lá para trás, tu vai ver que sempre tem gente usando. Tem demanda reprimida. Se não tivesse, as pessoas não usariam, né? E daí a gente pode mapear esses espaços que não são esses espaços semipúblicos que tem em volta, na verdade, eles são limitados. O que tem de praça próxima ali da Basílica da Medianeira? Tem que ir longe para achar. Aquele espaço ali do Parque Cacisme, ele tem uma praça na Nonoai, que é do lado ali, mas é uma praça que tem outro viés, é outro uso, me parece que é outro público, inclusive, também, que usa. É uma praça bem de bairro, assim, né? E a Cacisme, me parece que ela já abrange, tem uma escala maior, as pessoas conseguem chegar de carro nela, fazer atividade física e tal, então me parece que é uma outra pegada, assim, é outro público que atende. Então, assim, é claro que poderia se estudar outras áreas, mas eu penso que isso exige um afinamento de relações entre poder público e esses entes privados, porque se é um espaço que ele atende uma demanda do público da cidade, ele deveria ter um cuidado pelo poder público. Né? Do tipo assim, mas a gente quer incentivar que as pessoas usem esse espaço, então, poxa, como é que a gente pode ajudar com isso? Né? Eu acho que sempre tem essa, né? Poxa, mas eu posso te ajudar a cortar grama, posso te dar a gasolina para cortar grama, né? Esse tipo de discussão, assim, que talvez, eu não sei se ela acontece ou não acontece, né? O que a gente enxerga é que são poucos espaços que funcionam nesse formato, né? E talvez pudesse se ter mais. Mas, assim, a gente, por outro lado, tem outros espaços que são do poder público. Vamos pegar o caso, por exemplo, lá da área do Jockey. Não sei se tu lembra da área do Jockey. Ela fica próximo lá da Venâncio Aires, próximo da Santa Marta. É uma área enorme, que tem um potencial enorme, que já foi alvo de algumas gestões anteriores do município lá. Era um espaço em que acontecia o Festival de Balonismo, quando se tinha Festival de Balonismo aqui. Então, na verdade, era área de pouso, de decolagem, de balão, esse tipo de coisa. E, na verdade, se a gente for lá hoje, é uma área que está abandonada. Né? E se teve investimento em algum momento do poder público lá, então é uma área que tem um público enorme em volta, em toda aquela região lá oeste da cidade, que poderia se beneficiar daquele espaço como um espaço de parque. E não está qualificado, né? Não tem como usar da forma como está hoje lá. E tem um outro aspecto que eu acho que a gente tem que, né? Quando tu falaste assim, eu vi alguns espaços verdes, eu acho que tem um outro ingrediente aí nessa situação, que é assim: Santa Maria é toda ela permeada por cursos d'água. Eu brinco com os alunos que, assim, se tu tá andando e tem uma descida, no final da descida tem uma sanga, né? É assim aqui do lado, é assim entre a Presidente e a Medianeira, é assim entre a Presidente e a Niederauer. Todas elas, na verdade, nas baixadas tem cursos d'água. Só que na época que a cidade, a área central aqui, ela foi montada, foi parcelada, na verdade se tinha uma lógica de, não sei até que ponto que isso é ignorar, mas era a saída que se dava naquela época, que era se colocar esses cursos d'água nos fundos de lote, dentro das quadras. Então, na verdade, tu vais perceber muitos casos que, na verdade, tem uma casa e lá no fundo da casa tem uma sanga que passa, um curso d'água. Essa situação, ela inviabiliza praticamente que esses cursos d'água, na verdade, sejam tratados, porque eles estão dentro de uma área privada, né? Então fica muito difícil de tu dar o uso, um uso público, né? Porque se a gente for pensar, esse é um outro problema que a gente tem, né, na cidade. A gente tem uma cidade que está cada vez mais impermeabilizada. Estamos chegando numa fase que, na verdade, a gente está aguentando mudança climática, né? A mudança climática significa aumento de pico de chuva. Então, essas situações, como a gente percebeu nesse último ano agora, de chuvaradas, né, de precipitações altas, ela vai se tornar cada vez mais comum. Isso, na verdade, os relatórios lá do IPCC mostram. Tá? Então, o que acontece nessa situação? O que talvez, na verdade, antes não fosse um problema, que era uma sanga no fundo de um lote, cada vez mais vai receber mais água num período curto de tempo. Né? Ou seja, os picos, na verdade, vão ser maiores. Vai ter mais água. Então, são as áreas mais frágeis que a gente vai ter dentro da cidade. São essas áreas de fundo de lote, onde estão passando sangas. E seriam as melhores áreas também para se ter vegetação, para se ter arborização e, é claro, para serem áreas públicas. Só que isso aqui no centro da cidade não tem como acontecer, porque a estrutura fundiária já está definida. Mas aonde a cidade ainda está se desenvolvendo e se prolongando nas franjas da cidade, me parece que daí já se tem um cuidado um pouco maior de deixar esses cursos d'água acessíveis pelo público. Né? Então, me parece que a legislação ela já é um pouco mais cuidadosa com isso, que não se vire fundo de lote para curso d'água e tal, para que a gente consiga acessar essas áreas, porque são áreas frágeis, é onde vai dar problema. Né? E sendo uma área arborizada, a gente consegue usar, né? Enquanto tá, o tempo está melhor, e se tiver um problema de chuva, alguma coisa assim, não vai pegar numa casa, pelo menos.
Tu já contextualizou, né, a cidade de Santa Maria ambientalmente, mas eu te pergunto, se dentro desse conceito, né, que a arquitetura faz parte, né, o urbanismo faz parte, de cidades sustentáveis, né, cidades responsáveis com o meio ambiente, como é que tu avalia Santa Maria? Assim, como é que Santa Maria se posiciona dentro desse contexto, né, de cidade que se preocupa com o ambiente natural?
Eu acho que tem que se preocupar bem mais, né? Eu acho que talvez ela se preocupe, né? Os entes que fazem a gestão da cidade talvez se preocupem com ela. Mas me parece que a gente ainda tem que dar passos bem mais largos para conseguir ter respostas que sejam suficientes. A gente tem sorte do sítio de Santa Maria ele ter declividades grandes. Né? É uma situação diferente, por exemplo, lá de Pelotas, por exemplo, que é uma cidade muito plana, né? Ou cidades da região da campanha, que são mais planas. Por quê? Porque essas respostas para as mudanças climáticas, se a gente for pensar pela questão, por exemplo, das chuvas, é um problema, né? Me parece que a gente tem uma situação agora de, sei lá, deve ter de 10 anos já, por exemplo, que Salvador já instituiu a obrigatoriedade de reuso de água. A gente tem mais recente na nossa cabeça a questão do excesso de chuvas do último ano, mas se a gente for pensar, antes disso nós tivemos 2-3 anos de seca. E isso não faz mal só para o campo, né? Isso faz mal para a cidade também. A cidade também sente isso. Então, estabelecer formas de conseguir usar melhor os recursos, né? Por exemplo, não botar fora a água da chuva, por exemplo, ela não é só uma questão de... Né? Às vezes tem gente que questiona, né? Mas daí tu vai gastar com um sistema complementar que vai ter talvez não um uso tão grande, mas assim, a água que vai para um vaso, ela não precisa estar clorada, né? Tratada, passada por uma estação de tratamento de água, não tem fundamento isso, a gente preparar para usar numa bacia sanitária. Então, assim, eu acho que entra um pouco também por esse lado, se a gente for pensar na questão da água, né? A previsão é que se tenha mais falta d'água do que excesso de água. Mas vai ter esses picos, então a gente vai ter que conseguir responder um pouco melhor para isso, mas ter que responder muito melhor também para a falta de água. Como eu disse antes, a gente tem alguns privilégios aqui em Santa Maria, né? A gente tem uma... Nossa, quando eu vim para Santa Maria, se tinha falta d'água, porque não tinha barragem nova da Corsã, que fica lá em Itaar. Se tinha falta d'água naquela época, hoje, na verdade, a gente não passou por falta d'água, não precisou racionar no ano anterior. Mas olha quantas cidades aqui no Rio Grande do Sul precisaram passar por isso, né? E essa situação ela não vai melhorar, né? Ela só tende a piorar.
Saudações a todos. Meu nome é Pedro, eu sou fundador da Olos Bambuzeria Artesanal, possui atuação aqui em Santa Maria e região. Trabalhamos com esse material magnífico que é o bambu, fazendo artefatos desde utensílios pequenos na linha do artesanato, passando pelo mobiliário e chegando a estruturas leves, né? E a gente tem se aproximado dessa discussão da democratização dos espaços públicos e acreditamos muito no potencial que o bambu tem de compor designs mais orgânicos e regenerativos no meio urbano da cidade. Nosso Instagram é @olos.bambuzeria e estamos à disposição para qualquer interação relacionada a essa temática que tanto nos encanta. Um grande abraço!
Nós discutimos em sala de aula sempre que tem que se ter algumas regras quando a gente organiza o solo urbano e a ocupação, principalmente das áreas públicas dentro do solo urbano. Essa discussão que se teve agora no verão, houve uns temporais e tal, e caiu um monte de árvores, né? Foi bem ruim lá em Porto Alegre. A gente teve uma situação bem ruim aqui em Santa Maria também. Mas a gente não pode usar o fato de que deu um temporal numa cidade e que isso gerou problema lá para a fiação elétrica e as pessoas ficaram sem luz para dizer que a cidade não pode ter árvore. Isso não pode ser a regra, né? Ah, bom, então já que a árvore cai em cima do fio, a gente pega e corta a árvore fora e daí a gente fica sem árvore. Não pode ser essa a conta, né? Porque nos outros 360 dias do ano a árvore nos dá sombra, nos dá o passarinho, nos dá melhor qualidade de vida, né? Enfim, então acho que esses pontos têm que ser levantados. E assim, e não é aceitável, como a gente tem aqui em Santa Maria, com a quantidade de passeio público que nós temos, na verdade, que não se tem arborização em via pública. Sabe? Então, assim, tem a questão da água, mas tem essa questão dos picos de temperatura. E o que a gente consegue fazer? A gente consegue dar umas amenizadas com facilidade nisso. Isso, eu fico um pouco triste com isso quando eu vejo Santa Maria, porque a gente sabe que a via pública, ela é, vamos dizer assim, de ponta de calçada a ponta de calçada, né? Então, assim, a calçada, ela é pública, por mais que ela seja responsabilidade do morador, né? Então, tem uma discussão histórica sobre isso, né? Mas acho que a gente não precisa entrar nela. Mas, assim, poxa, se eu tenho uma calçada na frente da minha casa, qual é o problema de plantar uma árvore nela, né? Qual é o problema de ter uma cova, de eu cuidar disso, de eu ter asseio pela área da calçada que fica na frente da minha casa? Né? Isso deveria ser regra. Né? Porque o município não tem perna para ter uma varrição na minha calçada todos os dias. Isso sou eu que tenho que resolver. Né? Eu acho que aí entra um pouquinho da nossa responsabilidade com o espaço que ele é público. E por ele ser público, ele é nosso. Né? Eu acho que a gente tem aquela máxima, né, que a gente tem de que o espaço público é o espaço que não é de ninguém. É pelo contrário, o espaço é meu e de mais um monte de gente. Né? Então, no momento que a gente pensa dessa forma, eu tenho responsabilidade sobre o espaço que é público. Né? E tem coisas que eu consigo fazer nele. Né? Da manutenção, pequena manutenção, eu consigo fazer. Eu consigo plantar uma árvore na frente da minha casa. Né? Porque se a gente for pensar, é só olhar aqui em Santa Maria, não é difícil. Procura os locais onde tem carro estacionado no verão, nas ruas. Todo mundo procura a sua sombra, né? As vagas mais disputadas são as que estão embaixo das árvores, porque tem sombra. Só que eu não me presto, eu uso a sombra do vizinho, mas eu não me presto a ter uma árvore na frente da minha casa para ter a minha sombra. Né? Então, assim, umas coisas que são absurdas, assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco. Eu uso o caso da sombra, mas na verdade pensando em extrapolar isso sobre a nossa responsabilidade sobre o espaço público.
Que soluções assim, mais coletivas se poderia tomar? Por exemplo, da falta de arborização em áreas mais áridas da cidade.
Há como tentar buscar respostas por grupos organizados para tentar melhorar determinadas condições. Por exemplo, tem uma situação que me parece que, para mim, ela é muito clara, que é assim, né, vamos buscar o caso, por exemplo, dessas árvores que caíram nos temporais. Né? Quantas dessas árvores estavam com a estrutura de raízes e de copa intacta quando elas caíram, né? Porque o que a gente percebe é que quando as árvores elas estão plantadas no mesmo lado da fiação, que é um problema, na verdade a concessionária ela precisa fazer a poda para liberar que os fios não batam, os galhos não batam nos fios e não se tenha falta de energia. Só que essa poda, na verdade, ela desestrutura a árvore. Então dá um vento forte e depois a árvore quebra, né? Porque ela não está com a estrutura dela intacta. Vamos colocar os pingos nos is, né? A gente paga energia, a energia não vem de graça para nós. Na verdade, o prestador de energia é que nem comprar um produto no mercado. Tu está comprando energia. Então, na verdade, quem tem que dançar conforme a música é a prestadora de energia, né? Eles têm que prestar um serviço de qualidade. E me parece que essa é uma briga que ninguém assumiu ainda, né? O município não consegue dar conta dessa situação. E me parece que parte do município dizer, olha, se tem então a fiação do lado de cá e a árvore está plantada do lado de cá, nós vamos primeiro plantar uma árvore do outro lado da rua e depois nós vamos suprimir aquela que está junto com o fio lá. Mas eu acho que essa gestão, na verdade, ela pode ser qualificada com grupos que não sejam nem do município e nem da prestadora de energia. Né? Nós tivemos um caso uns anos atrás aqui na Rua do Rosário, na verdade, que foram suprimidas várias árvores. E pelo direito que a prestadora tinha de suprimir árvores, e na verdade isso teve uma perda enorme. E na verdade não fazia tanta diferença, eram árvores de pequeno porte que não iam incomodar, ou de médio porte. Né? Então, eu acho que nesse sentido, o que eu vejo é que a população se organiza pouco ainda. E nesse sentido, no momento que ela se organiza pouco, ela não tem força e ela acaba sendo um pouco omissa. Mas não é uma omissão por... ela é negativa, mas ela não é proposital. É por falta de organização mesmo. Na verdade, a gente nota que as sociedades que são organizadas, elas conseguem ter mais força nesse sentido. Né? No momento que se organizam grupos, eles conseguem exigir certas situações do poder público, coisa que uma pessoa sozinha não consegue. Eu vejo dessa forma.
Excelente mesmo. A gente precisa falar sobre arborização urbana e ela é parte fundamental, né, dos espaços públicos para oferecer qualidade de vida para as pessoas, né, que moram na cidade. Você citou o Parque do Joaquim. Alguns anos atrás, há uma década mais ou menos, se teve um projeto para criação de parques em Santa Maria, né? Na época não era o IPLAN, era o Instituto do Planejamento, era o escritório da cidade, que propunha 11 parques, alguns prioritários, dentre eles o Parque do Joque, né? Mas havia outros, né? O Parque dos Morros vem desse período, né? O Parque da Barragem também. Aqui no bairro Nossa Senhora de Lourdes tem um parque ali que eu acho que é o Pozo Bom, pelo Google, tu vai ver que está marcado aquela região como parque. E aí eu te pergunto o que falta, né, para que essas ideias, né, de parques sejam implementadas na cidade, na tua visão. Porque a gente vê que outras cidades do porte de Santa Maria, cidades de porte médio, cidades de porte pequeno, conseguem viabilizar os seus parques, conseguem qualificar suas praças e manter elas, né, ao longo do tempo. O que falta para a gente aqui na cidade, para a gente conseguir concretizar essas áreas como parques, né, e melhorar a condição para a população?
Acho que a pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Talvez ela fosse fácil de responder, talvez a gente já tivesse isso. Eu gosto de pensar que o legislativo municipal e o executivo municipal, eles devem servir a cidade. Além de fazer a gestão da cidade, eles devem servir a população da cidade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. No momento que se estabelecem leis, por exemplo, né, vamos usar talvez a mais que incida mais sobre isso, que é o plano diretor de ordenamento do território, né, seja das áreas que são urbanas, mas das franjas também. A partir do momento que se tem uma legislação como essa, que ela tem uma vigência lá de 10 em 10 anos, ela ultrapassa duas gestões municipais. Em compensação, a gente percebe que há uma necessidade, por vezes, dos gestores de tentar inventar um fato novo a cada início de governo, talvez para justificar o seu governo. Né? Não sei, talvez esteja sendo leviano nisso, de afirmar isso, mas é um pensamento que para mim ele existe. Então, assim, existe, como tu levantaste antes, existe muita coisa planejada para a cidade e que pode até ser questionada, mas que ela foi muito discutida. Por exemplo, esse planejamento que tu levantaste dos parques, aí, ele é um planejamento de longa data. Né? A gente está falando aí de 20 anos, praticamente, porque isso é do plano de 2005. Essas coisas, elas precisam de tempo para serem implementadas. Tu não faz um parque de um dia para o outro, tu não faz uma praça de um dia para o outro. Isso é planejamento de médio prazo. Né? Em urbano a gente trabalha muito com isso. É muito difícil de tu conseguir implementar ações de imediato. Elas, principalmente sobre o uso do solo urbano, é muito difícil de gerir, são recursos grandes que tem que ter, né? Então, eu acho que quando a gente parte de uma situação dessas, tem que ser tudo muito planejado e assim, ó, e pensando num tempo de execução mais ou menos longo, né? Então, poxa, ó, começou a planejar o Parque dos Morros lá atrás, né? A gente sabe que o pessoal está colocando lá hoje uma infraestrutura. Talvez daqui a um tempo se consiga abrir. Para conseguir abrir vai ter que ter gente cuidando, vai ter que ter gestão do espaço. Né? Então, eu acho que são processos que, na verdade, não são de resposta rápida, eles são de resposta relativamente lenta, o que não quer dizer que não tem que ser feitos, né? E que, por vezes, eles... Né, vamos pegar, assim, ó, por exemplo, o caso da Estação Férrea aqui de Santa Maria, que não é um parque, né, mas que é um espaço que está em voga agora, está todo mundo discutindo. Né? Quanto tempo se precisou para se perceber que o edifício estava em ruína e conseguir se organizar? E assim, ó, e por mais que, independente de quem ganha a próxima eleição, né, que vai acontecer agora no final desse ano, o prédio vai ficar para ser ocupado na próxima gestão. Né? Então, acho que tem que ter um pouquinho dessa visão de continuidade, que é uma visão de política de plano plurianual. Isso não é plataforma de candidato A, B ou C. Isso é o planejamento que a cidade tem para a própria cidade. Isso tem que extrapolar o período dos 4-5 anos do governo, ou da reeleição do governo. Né? Isso tem que ser maior. E daí, quem é que cuida disso? Não pode ser o político. Porque o político está pensando, na verdade, na gestão dele. Tem que ser a população. Só que, para isso, a população tem que se adonar do processo. A população tem que participar lá das audiências, ela tem que berrar lá nas audiências e dizer que ela quer isso, quer aquilo. Então, acho que tem um pouco disso, assim. Quando eu falei antes dessa questão da omissão, me parece que é um pouco disso, assim. A gente vê o processo passando, as coisas estão acontecendo e as pessoas não participam do processo, sabe? Elas não vão ganhar churrasco para ir lá na audiência. Elas têm que ir por vontade própria, né, para saber que daí, talvez daqui a um tempo isso vai dar resultado para a vida delas. Só que elas têm que ser politicamente ativas. Então, acho que tem um pouco disso, assim, eu vejo um pouco de falha nesse sentido. Agora, é claro que, assim, que a gente vai encontrar locais que vão ter respostas mais rápidas. E daí eu acho que, para se conseguir recursos, tem que ter planejamento prévio, tem que ter projeto montado, né, para quando abrir edital lá eu abri o edital lá do Ministério das Cidades. Bom, então isso aqui se encaixa no Ministério das Cidades, nós vamos lá buscar. Se tu resolver montar projeto quando abre o edital, tu perde. Então, essa organização prévia desses processos, ela tem que acontecer. Me parece que nessas últimas duas gestões isso aconteceu, né? De se planejar um pouco melhor para conseguir encaixar determinados projetos em determinados editais. Senão, não faz nada.
A gente sabe que faculdades de arquitetura e urbanismo é constante pesquisas, estudos, né? Construção de projetos, né? De que forma a cidade poderia aproveitar todo esse conhecimento, tudo isso que é produzido na universidade, né, em prol da cidade, em prol da população. E existe essa aproximação entre as universidades de arquitetura e urbanismo com a gestão municipal, no sentido de uma colaboração para projetos de cidade?
Eu penso que sim. No meu entendimento, o papel das universidades é sempre questionar determinadas realidades, propor soluções para determinadas realidades, qualificar determinados pontos, como se fosse um tanque de ideias, né? Se a gente for analisar lá pela parte de políticas públicas, por mais que se tenha as ideias, elas só vão ser viabilizadas no momento que o problema ele for tão gritante que ele exigir uma saída, né? É muito difícil, na verdade, se propor uma situação idealizada sem que se tenha uma pressão de algum grupo. A cidade funciona assim. Por mais que se produza muito dentro das universidades, enquanto, na verdade, não se tiver um problema que for iminente e que vá estourar, não vai se buscar solução nas universidades. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que enxergar. Assim, a gente não vai conseguir resolver o problema só com as universidades. Mas eu acho que as universidades têm o papel delas. Que nós participamos de forma ativa nas discussões sobre o Distrito Criativo, por exemplo, né? E discussões, como eu te disse antes, que são prévias, que são sobre as questões de patrimônio do município. Todas essas situações, na verdade, nós, enquanto curso, nós tivemos um papel, nos fizemos representar dentro dos órgãos decisórios, né? Seja lá dentro do Conselho de Patrimônio, seja junto com o gabinete do prefeito lá quando se fundou o Distrito Criativo. Sempre que nós somos chamados, a gente tentou participar, e me parece que as outras universidades, os cursos de arquitetura também participaram desse processo. Mas assim, a gente consegue até um certo ponto. Chega um certo momento que, na verdade, a gente tem que conseguir entregar isso para alguém que execute, né, que viabilize. Como o nosso local de discussão é a cidade, a gente tem o privilégio de discutir sempre, está se discutindo Santa Maria, né, nossa realidade aqui. A gente às vezes discute outros locais, mas assim, o nosso local, por definição, é Santa Maria. Então a gente discute muito a cidade. A gente é mobilizado por alguma situação ou outra e a gente acaba gerando discussões, né, para um lado A ou para um lado B. Né, mas assim, acho que a gente tem trabalhado bastante, assim, vejo que na verdade nós temos um engajamento bem positivo assim, com o município, né, com a gestão do município, mas é claro que a gente consegue ir até um certo ponto, e a partir dali me parece que daí a gente faz o nosso papel enquanto discussão, né, mas chega um momento que alguém tem que assumir isso.
Para o Francisco Queiroz, urbanista, arquiteto urbanista, mas também morador de Santa Maria, se tu pudesse viabilizar um projeto, né, um sonho para a cidade, né, que pudesse fazer uma transformação para a qualidade de vida das pessoas, qual seria esse projeto?
Acho que são muitos, na verdade. Não sei se tem um preferencial. A gente tem que conseguir enxergar a cidade. Eu penso que a grande discussão, né, e talvez essa é uma discussão que todos que têm formação em urbanismo, na verdade, acho que se debatem com essa situação, é a gente conseguir enxergar o que vai ser a cidade daqui a 30, 50 anos. Isso para uma realidade de urbano não é um prazo, longo prazo, né? Sei lá, é um longo prazo, mas não é tão absurdo pensar 50 anos para frente. E, então, assim, acho que há vários pontos que poderia se ir adiante na cidade. Santa Maria, ela tem ido por um... Me parece que é uma situação que eu acho que a gente poderia idealizar, melhorar. É uma cidade que, sim, que atenda às necessidades de quem investe na cidade, quem busca a cidade, mas, infelizmente, os espaços públicos que a gente tem da cidade, eles ainda são muito precários, muito precários. Né? Por todas as razões que a gente conversou agora nessa última hora, seja por acessibilidade, seja por, ao pensar, na verdade, espaços públicos que deem resposta para as necessidades reais das pessoas. Eu gosto de enxergar assim, poxa, eu fiquei anos vendo o festival de balonismo aqui da cidade. Né? É lindo, né? Tu enxergar, acordando domingo de manhã, tem uns balões passando pela tua cabeça, assim, são lindíssimos. Né? Mas assim, para quantas pessoas são aqueles passeios de balão? Quantos por cento da população podem pagar um passeio de balão? Então, assim, acho que a cidade ela só vai cumprir o papel dela no momento que ela conseguir atender as demandas de boa parte da população. Né? E isso, infelizmente, a gente não consegue cumprir enquanto cidade. Né? A gente não consegue resolver, né? Não, é muito difícil de resolver. Então, acho que tem que se buscar, e acho que não tem uma solução única, né? Já que tu perguntou qual é o projeto. Acho que não é um projeto único, mas acho que é uma série de cuidados que a gente tem que ter, pensando essa situação que está posta para daqui a 30, 50 anos, com uma terra mais quente, provavelmente com limitação de água, talvez com alguma limitação de alimentação já. E a gente vai ter que saber se virar. Se a gente conseguir prever algumas dessas coisas agora, a gente consegue dar uma melhorada na vida dos nossos filhos lá adiante, né?
Em julho de 2022, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução declarando que todos têm direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável. Ou seja, o ambiente saudável e sustentável é um direito humano. Muito obrigado ao professor Francisco Queiroz por compartilhar conosco parte de suas reflexões sobre a cidade de Santa Maria. Agradeço às colegas e aos colegas do Coletivo Catarse e também a Edson K., da Rádio Armazém. Conheça mais sobre nossos apoiadores da olos.bambuzeria no Instagram. O podcast A Cidade é Sua Casa vai ao ar na Rádio Armazém todas as terças-feiras às 21 horas, com reprise aos domingos às 10 da manhã. E na terça seguinte também às 21 horas. episódios novos a cada 2 semanas. Você também pode escutar e compartilhar o programa que estará no Spotify da Rádio Armazém e do Coletivo Catarse. Até mais!